Reunião ordinária, dia 27 de setembro de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito dos senhores vereadores a ficarem em pé. Invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às inúmeras vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 20 de setembro de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito ao secretário a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Entrando em tramitação, projeto de lei número 31/2021 dispõe sobre denominação do logradouro público do Córrego do Ouro e contém outras providências de autoria do vereador Tchãozinho do Formoso. Projeto de lei número 32/2021, da nova redação, artigo 14 da lei municipal número 3.994, de 8 de junho de 2008, e contém outras providências de autoria do vereador Tim. Em única votação, projeto de lei que substitutivo cria a junta administrativa recursos de infração, Jari, e dá outras providências de autoria do executivo municipal. Projeto de lei número 30/2021, que dispõe sobre a demoniação do logradouro público do Córrego do Ouro e contém outras providências de autoria do vereador Tchãozinho do Formoso. Requerimento dos vereadores comparecer à Comissão Legislação, Justiça e Redação, honrado número 13107, 13108 e 13111 ao 13114/2021. Bravo Faria, número 14030 e 14031/2021. José Abude, 17027/2021. Tião Davan, 36042/2021. Valdir, número 51033/2021. Tim, 23058 ao 23059/2021.
Ouvidos os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia e assim desejarem, a utilizarem a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para a apresentação dos mesmos em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente dessa casa, vereador Luciano Gomes.
Boa tarde.
Cumprimento ao público presente, à imprensa aqui representada pelo Gilberto Freire, Portal 14B, Jornal Mensagem, Ana Paula, Jornal do Povo, João Batista representando a Rádio Cultura, aos servidores dessa casa, desejo a todos e todas uma boa tarde. Também cumprimento em especial as pessoas que nos assistem em casa, que nos ouvirão posteriormente com a Rádio Cultura, Tchãozinho Formoso está aí também. Eu tenho aqui alguns requerimentos, o primeiro deles é o 307, que eu solicito ao prefeito municipal uma reunião. Antes que eu apresentasse o requerimento, a reunião já foi marcada. Então, esse requerimento foi atendido, segundo o vereador Keilton. Então, quinta-feira de manhã, o prefeito vai me atender. E o requerimento 1308, que é também o vereador Keilton, que já fez a intermediação também dessa reunião, para que o prefeito possa me atender e discutir assuntos da cidade. Requerimento 1309, que eu estou solicitando, na verdade, não, esse requerimento é da semana que vem. Eu estou aqui com uma moção de repúdio assinada pelos vereadores, pelos seguintes vereadores: Conrado, Luciano Batista, vereador Niltinho, vereador Altamir, vereador Luciano Gomes, vereadora Sandra Cabral, Tião Davan, Tião do Formoso, Tiãozinho do Formoso, vereador Valdir Lúcio Nogueira, vereador Flávio Faria, Felipe da Silva Chaves. É uma moção de repúdio coletiva, assinada por esses vereadores, contra a aprovação do projeto de lei 591 e a PEC 32. Então, vai ser entregue ao presidente da República, ao presidente do Senado Federal e do Congresso Federal e também ao presidente Câmara dos Deputados e também ao presidente dos Correios. Então, aqui os vereadores manifestam a posição contrária à privatização dos Correios e contrário também à PEC 32, que visa sucatear o serviço público. Então, são esses requerimentos que eu apresento e somente isso.
Vereador Flávio Faria.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Eu cumprimento todos os vereadores, a toda imprensa, escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e vão nos ouvir pela Rádio Cultura. A minha indicação, senhor presidente, é só para reiterar, porque a cobrança está muito grande, nós já estamos no meio de setembro, já deu uma primeira chuva, um primeiro sinal de que as chuvas daqui para frente vai ser mais ocorrente. É a limpeza do Rio das Posses, assim como todos os corpos dos bairros que desaguam no Rio das Posses e também em outros rios. Então fica aqui o nosso pedido Os comerciantes também estão muito preocupados. O rio se encontra bastante sujo. Então, eu estou encaminhando esse pedido para reiterar o pedido de limpeza do Rio das Poças.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, velho.
Boa tarde aos demais vereadores, aos todos os presentes, aos funcionários dessa casa. Eu tenho um único requerimento, senhor presidente, é o 17027. Ele é encaminhado ao prefeito Carlos Alberto Azevedo e ele é um pouquinho extenso, então eu vou fazer um resumo do que eu peço, do que eu sugiro. Eu sugiro ao Executivo Municipal que crie uma política pública no sentido de incentivar na nossa cidade o uso da energia solar. Todos nós sabemos a crise que a gente está enfrentando, a crise hídrica, que está influenciando diretamente no custo da energia elétrica, e a gente sabe que a energia solar é a energia que já está no presente, mas é a energia do futuro. E que se o município de Santos Dumont criar uma política pública no sentido de incentivar o uso da energia, tanto o uso doméstico quanto o uso comercial e industrial, e inclusive desenvolver empresas no sentido de produzir aqui em Santos Dumont os equipamentos necessários para o desenvolvimento da energia solar, a gente imagina que em Santos Dumont dará um salto de qualidade, inclusive os prédios públicos que doravante, né, venham a ser reformados, que eles sejam já abastecidos com os equipamentos que geram a energia solar. A longo prazo, eu creio que isso aí vai influenciar muito na qualidade de vida de todos nós sandomonenses e na qualidade financeira do nosso município. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, seus secretários. Aos demais colegas de bancada, boa tarde. Tchauzinho do Fumoso, que nos assiste aqui sempre. Portal 14B, o João da Rádio, os funcionários da casa. Quem estiver nos assistindo através da TV Web, uma boa tarde. Quem nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura, um bom dia. Senhor presidente, eu trago somente um requerimento, reiterando. Primeiramente, eu gostaria de ler uma carta que foi direcionada a todos os vereadores. Parece que é anônima. A pessoa diz assim: venho por meio dessa solicitar o Poder Legislativo Municipal, que roga com o povo maior atenção ao chefe do Poder Executivo, os problemas da rua Geraldino Carlos Dias, no bairro São Sebastião. A preocupação maior dos moradores é que o barranco, pois na parte superior, vem aparecendo rachaduras que estão ficando cada vez maiores, influenciadas pelas rápidas mudanças climáticas. Contudo, os riscos de desembamento de terra estão ficando cada vez maiores. Junto com as preocupações dos moradores, esse pedido vem solicitar a atenção mais que urgente da parte do Legislativo e Executivo e da Secretaria responsável, pois quanto antes as devidas providências forem tomadas, mais tempo teremos para evitar possíveis perdas. E anexo, eu trouxe as fotos, parece que a gente está com problema na TV ali, não está conseguindo passar. Aí, por esse motivo, eu fiz um requerimento reiterando o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento. Reiterando o requerimento dia 11, senhor presidente, 11 de março de 2020. Aprovada por unanimidade na reunião ordinária dia 15 de março. Aí eu trouxe cópias em anexo aqui também, que esse pedido já foi feito. Que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência uma visita na rua Geraldino Carlos Dias, localizado no bairro São Sebastião. O pedido se faz necessário uma vez que existe um barranco no local que está prestes a desabar, causando preocupações a todos os moradores daquela localidade. Há visto que no local existe casa na parte de cima e na parte de baixo. Dessa maneira, mais uma vez, solicito que seja tomada providência, visando a normalidade antes que o pior possa vir acontecer. Aí eu gostaria de frisar, senhor presidente, que se chegasse até seu secretário competente, que pudesse olhar por essa rua, que esse pedido é reiterando de março. Por hoje é só, senhor presidente, boa tarde.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Ao estendo a mesa diretora, aos vereadores, vereadora, as pessoas, os presentes, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Web, e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51033-2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras, Executivo Municipal. Vereador Valdir Lúcio Nogueira, nas suas atribuições regimentais, consoante artigo 136 do artigo interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal seguinte requerimento. A pedido dos moradores locais, aí o Valtinho trouxe o nome das pessoas para mim assinado, solicitando esse apoio para essa comunidade. O Mauro Luiz Pereira, Altair Luiz Pereira, Lucas César Gomes, Ronaldo Sebastião da Silva, Reginaldo Albino Damasceno, José Gabriel Damasceno, Ovidio Rafael dos Santos, Giovanni Luiz Pereira, Alexandre Ribeiro, Luiz Carlos Paixão, Evandro Amaral da Silva, Fábio Clésio, Sidney Marcelli, do Carmo Damasceno, Vânia do Carmo Damasceno, Damião Dias Medeiro Marcos, concebida Aline Walter. Então, eles solicitam que seja providenciada em caráter de urgência uma caixa d'água entre 10 a 15 mil litros com a bomba de distribuição para as casas, ou ainda que seja realizado um estudo para a litragem necessária à comunidade Mandemo no patrimônio da Serra, pois a referida comunidade sofre com a falta de água e o atendimento dessa necessidade básica devido ao crescimento populacional daquela localidade, sem mais subscrever. Então, eles mandaram para mim um pedido com assinatura de vários moradores, em caráter de urgência, uma caixa d'água que possa atender a comunidade de Mandemo no patrimônio da Serra. Até só hoje, presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde, vereador.
Qual estendo ao vice-presidente, secretário, a todos os vereadores. Boa tarde para todos os funcionários da casa, toda a imprensa aí presente, todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu trago somente dois requerimentos. O primeiro requerimento é o 23058. Destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a pavimentação asfáltica no bairro Córrego do Ouro, nas seguintes localidades: Rua José Pires, Rua 3 e Rua Luiz José Pires. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que estão enfrentando muitas dificuldades na localidade, pois a mesma se encontra em péssimas condições para transitar. Segundo requerimento, senhor presidente, é o 23059, destinatário Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita a aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a informação referente à solicitação feita pelos moradores dessa cidade que fazem hemodiálise em Juiz de Fora. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que até o momento afirmam que não obtiveram respostas perante a solicitação feita referente à refeição dos pacientes que fazem hemodiálise em Juiz de Fora, visto que o Hospital de Juiz de Fora não disponibiliza atualmente esse tipo de alimentação. Ressalta ainda que todas as demais cidades já disponibilizaram a citada refeição, carecendo somente a nossa cidade. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em única votação, projeto de lei número 10/2021, substitutivo, cria a Junta Administrativa de Reclusos de Infração, Jari, e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal, solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10/2021, substitutivo, cria a Junta Administrativa de Recursos de Informação, Jari, e dá outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Jari, Junta Administrativa de Recursos de Infração. O projeto em análise tem como finalidade a adequação à questão de circulação e estacionamento de veículos dentro do município, ficando o Jari responsável pela avaliação dos recursos relativos à penalidade e medidas administrativas necessárias e previstas em caso de infração, conforme exigências feitas ao município. Com isso, o projeto está de acordo com a norma federal, cumprindo com as normas elencadas no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e na Constituição Federal, sendo um sistema indispensável para o trânsito, visto que esta entidade é responsável pelas infrações de trânsito consideradas incorretas, devendo penalizar ilegalidades no trânsito e julgar recursos interpostos contra as decisões das autoridades competentes pela fiscalização do trânsito. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório. Só isso, presidente.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 10/2021, substitutivo, relator, vereador José Abud.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água, Indústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 10/2021, substitutivo, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infração e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa, compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água, Indústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que os municípios terão competência para a regulamentação do trânsito local por órgãos que poderão desempenhar as tarefas de sinalização, fiscalização e aplicação das penalidades e julgamento de recursos. Para essa função é que há a previsão para a criação da referida junta administrativa, que será responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra as penalidades por eles impostas, solicitar aos órgãos executivos de trânsito informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação ocorrida, e encaminhar aos órgãos executivos de trânsito informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. A criação da junta também é necessária para que o município possa se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. Portanto, para que o município cumpra o estabelecido na legislação federal no que se refere à municipalização do seu trânsito, essa comissão entende que há pertinência temática e interesse público, sendo por isso o parecer da comissão favorável à tramitação do projeto, senhor presidente.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas acerca do projeto de lei número 10/2021, substitutivo, relator, vereador Nilton.
Boa tarde à mesa, aos colegas vereadores, a TV Web, o pessoal que vão ouvir pela Rádio Cultura, João Batista, Saúde, Jornal do Povo, 14B, Jornal Mensagem, todo o público presente, ao Tchãozinho de Formoso e a todos. Justificativa. A Junta Administrativa de Recursos de Infração de Trânsito, JARI, é peça indispensável no sistema de trânsito e suas funções estão definidas no artigo 17 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, julgando os recursos interposto pelos solicitando aos órgãos e entidades executivas de trânsito informações complementares relativas aos recursos e encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito informações sobre problemas observados nas atuações e apontamentos em recursos. Ante o exposto, o parecer dessa comissão é no sentido de que há pertinência temática e que o projeto encontra-se apto a ser submetido à votação do plenário.
Coloca em discussão o projeto de lei número 10/2021, substitutivo nos termos do artigo 99 do regimento interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para a discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto que já há algum tempo ele foi debatido com o executivo. Eu só vou votar nele favorável por essas razões que eu vou dizer, porque era por indicação os funcionários. Nós exigimos nas discussões que fosse funcionário, servidor efetivo, já foi colocado emendas que tem que ter curso superior. Então essas são as razões. Então eu acho que muito difícil fazer o último uso político desses cargos. Pode até fazer de escolha, inclusive um ação do CONTRAN. Então, quando chegou a essa casa, ele chegou cheio de vícios. E nós, que temos que fazer isso, que temos que discutir, que temos que fazer emenda, eu acho que ajudamos muito com que esse projeto chegasse no ponto que chegou. São essas razões, senhor presidente.
Em discussão,
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pela TV Web Rádio Cultura, a aprovação desse projeto, dessa matéria na data de hoje, significa o primeiro passo para a municipalização do trânsito de nossa cidade, nosso município. É sabido por todos os vereadores, essa casa aperfeiçoou, como o vereador Flávio disse, é o papel dela, é uma matéria conhecida dos senhores, portanto, é de suma importância a existência desse órgão julgador das eventuais infrações ocorridas no âmbito do município de Santos Dumont, cuja arrecadação também se dará para os caixas municipais, o que será de grande relevância e de grande importância. Logo em seguida, a previsão para o ano que vem é de contratação de agentes de trânsito e até, eventualmente, para dar efetividade ao que está nessa lei, mas é um grande passo e o governo, sem dúvida nenhuma, espera a consideração de Vossa Excelência na aprovação do mesmo. Muito obrigado.
Em discussão, vereador Conrado.
Gostaria de lembrar que a primeira vez que eu discuti esse projeto foi em 2017, numa reunião do CONTRAN, que a prefeitura havia o interesse de enviar esse projeto para a Câmara. Foi no meu primeiro mandato, no primeiro ano do meu mandato de vereador. E o projeto só está hoje sendo votado, não por culpa desta casa, mas porque o projeto teve inúmeras mudanças, a prefeitura apresentou diversas, colocou o projeto, retira de pauta, isso atrasou a tramitação dele, regular. E lembrar também que eu e a vereadora Sandra, nós apresentamos uma emenda corrigindo essa questão de algumas profissões, principalmente a formação em trânsito. Porque existe o engenheiro de trânsito, existe a pessoa que é formada, tem superior em mobilidade urbana. Então, para não ficar especificando muito em engenheiro de trânsito, por exemplo, para colocar um pouquinho mais abrangente a formação superior em trânsito. E nós fizemos essa emenda, fizemos algumas correções também. Então, peço para que o projeto seja votado com a nossa emenda, a minha e da vereadora Sandra.
Em discussão, José Abud.
Em discussão, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente, eu vou me posicionar a favor ao projeto, porque é uma praticamente uma exigência, né, de uma lei federal que o trânsito na cidade seja municipalizado. E para que o trânsito seja municipalizado, uma das principais coisas que tem que existir é a junta de recursos. Porque assim que o motorista for autuado, e se ele achar que é injusto, ele vai recorrer. E quem vai julgar se ele está certo, se ele está errado, é a junta de recursos. Agora, quanto às pessoas que vão ser credenciadas a participar da junta de recursos, não cabe a mim, agora, nesse momento, suspeitar de nenhum deles. Eu creio que as pessoas que serão escolhidas para pertencer à junta de recursos são pessoas idôneas. E se não forem, que elas sejam punidas no futuro. Então, eu não estou aqui para desconfiar de ninguém. Acho que o prefeito, lá, a prefeitura, tem condições plenamente de nomear uma junta de recursos que seja idônea. E vai fazer muito bem para o município de Santos Dumont ter seu trânsito organizado. Porque do jeito que está, é impossível praticamente você andar de carro na rua da situação como o trânsito está. Sem estacionamento, sem sinalização e outras coisas mais. É só isso, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação o projeto de lei número 10/2021, substitutivo. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado com as emendas. Justificativo de voto. Vereadora Sandra, vai ler a emenda.
Vimos no uso das suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, mil respeitosamente em cordiais saudações, a presença dos 9 vereadores em conformidade ao artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos Dumont, apresentar a seguinte emenda modificativa. A emenda aditiva número 01/2021 do projeto de lei 10/2021, substitutivo, com o objetivo de alterar o artigo 3º do projeto de lei 10/2021. Justificativo. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal visa criar a junta administrativa do recurso de infrações, órgão colegiado que será responsável pelo julgamento de recursos interposto contra as penalidades impostas, cumprindo com competência prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Entendemos que é necessária a criação de uma emenda para corrigir eventuais injustiças entre os profissionais que ocuparão o cargo indicado pelo Poder Executivo, tendo em vista que a formação superior em trânsito contempla de vastos cursos superiores, como gestão de trânsito, planejamento e gestão de trânsito, tecnologia em segurança do trânsito, gestão de trânsito e mobilidade urbana e especializações como trânsito e tráfego, a gestão e normatização de trânsito e transporte. A emenda visa tão somente propor uma formação superior em trânsito, sem especificar qual será. Também consideramos importante acrescentar o curso de economia no projeto, posto que tem formação próxima dos cursos já englobados na redação original do projeto de lei 1021. Desta forma, recorremos ao plenário dessa casa a fim de exercer o nosso direito de legislar para que o processo de escolha do servidor efetivo do município, indicado pelo Executivo Municipal, contemple áreas correlatadas às especificadas no inciso 1 do artigo 3º do projeto de lei 1021. Colocamos à disposição para reunir e para prestar qualquer esclarecimento.
Pela ordem, eu acabo de identificar aqui a proposição da emenda, ela mantém o engenheiro como amplia. Se não tiver um engenheiro, um profissional que tenha formação na área de trânsito.
Isso mesmo. Então,
realmente é isso aí, né, vereador? O espírito
Sim, vereador.
Da emenda é esse, perfeitamente.
Coloque em votação o projeto de lei 10/2021, substitutivo com emenda. Aqueles que aprovaram permaneçam sentados, o discordado fica em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Senhor presidente, a justificativa rápida, senhores vereadores, mais uma vez o governo, eu em nome do governo, cumprimento a casa, já saberia que não seria diferente a votação, é o nosso primeiro passo para a tão esperada municipalização do trânsito. Esperamos que o município, ao editar seus decretos regulamentares, as suas nomeações para a junta, o faça da forma mais técnica possível. É a nossa expectativa, até porque a junta, a JARI, uma junta de julgamento é muito complexa. Ela demanda realmente uma capacidade de resposta, é um volume muito grande de multas, de infrções. Então, o executivo terá que ter uma atenção na estruturação e na composição desta junta, desse conselho julgador, sobretudo baseado em critérios técnicos, é a nossa expectativa. Muito obrigado, cumprimento a casa em nome do Poder Executivo.
Justificativo de voto.
Pela ordem, senhor vereador. Eu acho que o mais importante, às vezes os vereadores não estão sabendo também, é que se não tem a junta, se não cria a junta em Santos Dumont, a maioria da verba vai para o Estado e a minoria fica com o município. Fazendo, criando a junta, a maioria inverte a situação. A maioria fica com o município e a minoria vai para o Estado. Então, olha o quanto que o município de Santos Dumont não está perdendo por não ter criado isso até hoje. Tipo, multa no perímetro urbano, tanto estadual quanto federal, essa verba a maior parte está indo para o Estado e a minoria está ficando com o município. E agora é o contrário, criando a junta, fica a maior parte com o município, a menor parte com o Estado.
Justificativo de voto, vereador Conrado.
A emenda apresentada, ela só melhorou o projeto, para não criar injustiça. Uma pessoa formada em trânsito, se não fosse engenheira de trânsito, não estaria contemplada no projeto, mas a gente pensou, eu e a vereadora Sandra, nesse sentido, porque tem muitas formações em trânsito. E também temos a questão da economia, porque entendemos que essa profissão também pode contribuir com este órgão. Vale lembrar que esse projeto ele é importante, sim, mas a prefeitura tem que apresentar a municipalização também para regulamentar o trânsito de maneira geral na cidade. Santos Dumont precisa, o trânsito está muito caótico e a municipalização é muito importante. Temos que lembrar também que dia 15 de setembro a prefeitura ficou de apresentar o projeto de lei que regulamenta o transporte individual de passageiros administrados por aplicativo. Ainda não apresentou, nós fizemos aqui 3 reuniões. Isso até é muito ruim, porque ficou acertado que encaminharia. Eu ainda falei com eles na reunião: vocês não têm condição de apresentar esse projeto dia 15, porque é difícil até atender a sugestão de todos os membros, mas eles falaram, não, dia 15, e não apresentaram ainda.
Deve chegar a casa nesta semana, no final dessa semana, mais tardar, pelo que me falou o procurador jurídico.
Vereador. Que bom, que bom. Então, o projeto já é importante, aprovado, municipalização tem que apresentar projeto referente ao transporte individual de passageiros administrados por aplicativo, também é muito importante. Então, são essas as considerações, votei favorável, porque a gente tem que melhorar o trânsito em Santos Dumont.
Justificativo de voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Senhor presidente, o projeto do Jari, eu vejo um projeto muito importante para a cidade de Santos Dumont, na regulamentação do trânsito da cidade, regularização do trânsito, e provavelmente no início do ano que vem, pela lei federal não pode criar cargos, né? Eu creio que o ano que vem agora o prefeito Betim está cumprindo com mais um compromisso de campanha dele, que é criar a Guarda Municipal em Santos Dumont. Essa Guarda Municipal provavelmente deve gerar em questão dos 20 empregos, mais ou menos, para a cidade de Santos Dumont. Então a regulamentação do trânsito, ela é preciso, né? Porque Santos Dumont, como foi dito pelo vereador Zé Abud aí, a questão do trânsito está uma bagunça, né, vereador? A gente anda pela cidade, a gente observa, é uma loucura. Então precisa regulamentar a questão do trânsito, precisa ter fiscalização, precisa se organizar. Então a cidade de Santos Dumont está se mostrando com esse projeto, vai ficar com certeza uma cidade organizada na questão do trânsito. Então para isso a gente espera que o ano que vem também venha o projeto municipal, com certeza irá ajudar muito a cidade de Santos Dumont, que vai ser uma cidade organizada em questão do trânsito. Obrigado, senhor presidente.
Justificativo de voto. Em única votação, projeto de lei número 30/2021 dispõe sobre denominação de logradouro público e contém outras providências. De autoria do vereador Tchauzinho do Formoso, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator, vereador Tim.
Projeto de lei número 30/2021 dispõe sobre denominação de logradouro público e contém outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, que tem como finalidade disponibilizar uma denominação ao logradouro localizado no distrito de Conceição do Formoso. O logradouro público em questão passa a ser denominada Rua Dona Conceição Soares Pedrosa, conforme ofício emitido pela diretora da Secretaria Municipal de Finanças. O logradouro não foi objeto de nenhuma lei municipal de denominação. O presente projeto atesta o interesse público, com o intuito de propor uma correta denominação de logradouro público, contribuindo para a organização e desenvolvimento da localidade, da cidade e entornos, constando o endereço correto nos cadastros municipais e nas concessionárias de serviços públicos. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei 30/2021, relator vereador José Abud.
Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa, compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que viessem sobre tais áreas da administração municipal. O projeto em questão visa oficializar o nome para o logradouro público que tem acesso pela rua Trajano Calderaro, próximo ao número 609, situada no distrito de Conceição do Formoso, passando a ser denominada Rua Conceição Soares Pedrosa. Baseada no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e no parecer jurídico desta casa, que não encontraram nenhuma irregularidade nem inconstitucionalidade, essa comissão entende que há pertinência temática e interesse público. Portanto, o parecer é pela regular tramitação do projeto, senhor presidente.
Coloque em discussão o projeto de lei número 30/2021, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão.
Pela ordem, vereador. O projeto de lei a qual denominar a rua Dona Conceição Soares Pedrosa, logradouro público, que tem acesso pela rua Trajano Calderaro, próximo ao número 609, situado no distrito de Conceição do Formoso, pertencente ao município de Santos Dumont, Minas Gerais. Essa rua é uma das que nós fizemos um grande trabalho lá junto com a comunidade. O executivo doou os bloquetes e nós, com a ajuda da comunidade e todos, conseguimos calçar ela, com a união de todos lá, tendo em vista que ela nunca teve nome e faz parte da parte baixa lá do Formoso. Nós conseguimos calçar duas ruas lá, por isso eu coloquei esse nome, que é uma pessoa muito importante na nossa comunidade. Na justificativa eu vou falar sobre.
Em discussão,
eu cumprimento o vereador Tchãozinho pela denominação do logradouro, organiza a cidade e também homenageia uma pessoa muito querida, que é a dona Conceição, né, Soares Pedrosa, muito querida, que faleceu em 1996, e realmente é uma homenagem muito feliz de Vossa Excelência, ao qual eu cumprimento.
Em discussão.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Tomzinho do Formoso pelo nome dado a essa rua, a qual eu tive a oportunidade nesse final de semana de comparecer na localidade de Formoso e conhecer o trabalho da população, a qual o pessoal colocou a mão na massa para que esse serviço fosse feito, contando com a participação do executivo, doando parte do material que seria os broquetes. A rua ficou linda, por sinal, dando mais dignidade ao povo daquela localidade.
Em discussão, eu gostaria também de parabenizar o vereador Sebastião, né, o Tiãozinho Formoso, pelo trabalho que foi feito lá, né? Eu vi pelo Facebook o trabalho do calçamento, pela iniciativa, aos moradores também lá que ajudaram, como ele disse, colocou a mão na massa junto. Está de parabéns, e pela denominação que você está colocando, tenho certeza que é uma pessoa que merece esse reconhecimento. Parabéns.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Sebastião do Formoso pelo projeto, vereador. É, a dona Conceição Soares, eu estava ouvindo aqui o histórico dela aqui, a senhora que lutou muito pela comunidade Formoso. Então, a merecida homenagem ao nome da rua a essa pessoa que lutou muito pelas pessoas que tinham sua casinha de sapé lá em Conceição do Formoso, e ela lutou muito para que pudesse melhorar a qualidade de vida daquelas famílias carentes, muito humildes, de Conceição do Formoso. Então, quando a gente vê o trabalho de uma pessoa que, sem condições, das vezes, de ter para ela si próprio, as famílias carentes daquela comunidade de Conceição do Formoso. Então, acho que a escolha foi muito boa. Quero parabenizar o vereador Sebastião do Formoso por essa belíssima homenagem e esse nome de rua, que é um logradouro público lá no Conceição do Formoso. Parabéns, vereador.
É, pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu também vou na mesma linha dos demais vereadores. Gostaria de parabenizar o Tião do Formoso, denominando a rua em nome de uma família especial, conhecida. Parabéns pela a escolha. Não tive a oportunidade de conhecer, mas você é conterrâneo, você apresentou o projeto e nós vamos aprovar. Parabéns para você, vereador.
Em discussão,
também dar os parabéns ao Sebastião pelo projeto, engrandecer o nome da rua com uma pessoa tão importante da comunidade. Você fez bem em deixar essa lembrança eterna junto à sua comunidade. Então, dou os parabéns a você e todos do Formoso pelo trabalho e a realização de melhorias lá que foram feitas junto à comunidade, nas ruas que foram arrumadas lá, você junto com a comunidade, ao prefeito, que reuniu e fez que a comunidade tivesse um melhor acesso em seus logradouros. Então, parabéns pelo projeto, e que a homenagem é justa por quem realmente fez por todos vocês lá.
Em discussão,
presidente.
Pela ordem, vereador.
Também gostaria de parabenizar o vereador Sebastião do Formoso, em primeiro lugar, pelo serviço, né, que foi feito do calçamento da rua, e em segundo lugar, pela escolha do nome. Eu não a conheci, a dona Conceição, mas eu conheço muitos integrantes da família Pedrosas, todos eles são merecedores, todos eles vão ficar muito satisfeitos, muito felizes com a escolha do vereador Sebastião. Então, fica aqui o meu reconhecimento, vereador, pela sua boa escolha que você fez.
Em discussão.
Obrigado. Da mesma forma que foi falado aqui, eu quero parabenizar o vereador Tiãozinho do Formoso por esse projeto. É importante a gente denominar os logradouros públicos que não têm nome, para facilitar na entrega de correspondências, mercadorias. Isso ajuda a organizar a cidade. Eu até já falei aqui outras vezes, seria bom se a gente apresentasse vários projetos dessa maneira, de uma vez, para que todas as ruas tenham nome, né? Isso é importante. E lembrar que o Correios me respondeu na semana passada, dizendo que para entregar correspondência em determinadas ruas, que ele não entrega, a primeira coisa que eles olham é a placa. Sem a placa é um critério, inclusive é um decreto federal, é preciso ter essa placa. Então, que a prefeitura também possa colocar essa placa o antes, mais rápido possível, para contribuir com o direito das pessoas que moram nesses locais, que estão recebendo nomes de rua.
Eu também vou na mesma palavra dos vereadores, parabenizar o vereador, e a comunidade só tem a ganhar. Meus parabéns, vereador. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque em votação o projeto de lei 30/2021. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos. E vou contar um pouquinho da história da dona Conceição, que já tem aí no projeto. Quanto à escolha do nome, trata-se de uma justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã que tanto fez para a nossa comunidade de Conceição do Formoso. Dona Conceição Soares Pedrosa foi presidente do Conselho Comunitário Sanitário de Conceição do Formoso, quando realizou um trabalho admirável, ajudando muitas famílias carentes e necessitadas, sempre prestativa e atenciosa às necessidades do próximo. Atuou em vários trabalhos sociais, como, por exemplo, na reconstrução de moradias, de casa de pau a pique, casa de sapê, que existiam na localidade denominada como Batistaia. Ela também foi muito importante. Ela ajudou o então vereador dessa casa, José Carlos de Almeida, a qual exerceu 4 mandatos executivos de 1984 a 1999, fazendo um grande trabalho em parceria os dois. São essas as razões que me levaram à presente proposição.
Eu também gostaria de parabenizar o Tchãozinho. Eu não preciso falar da pessoa, porque só o histórico por si só já justifica. E também pela escolha do nome. Parabéns.
Em única votação, os requerimentos dos vereadores. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do requerimento apresentado. Relator, vereador Tim.
Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13107, 13108, 13111 ao 13114. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimentos número 14030 e 14031. José Abud Neto, requerimento número 17027. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36042. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51033. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23058 e 23059. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos.
Voto contra o projeto 1307 e 1308, excelência do vereador Conrado.
Parece que o vereador Conrado retirou, vereador.
Não retirei, porque eu só falei com os vereadores que eu iria informar que a reunião com o prefeito foi marcada. Então, assim, eu fiz um requerimento, o prefeito me atendeu, ele atendeu, eu acho que não tem por que votar contra, né? Um requerimento simples.
Eu tive na queira com o secretário de governo, Zé Lúcio, e ele acabou de responder o WhatsApp que está praticamente mantida a reunião já com Vossa Excelência para quinta-feira, 10h30 da manhã. Da mesma forma, eu, em razão de ter feito essa tratativa, eu vou aderir ao voto do vereador somente nessa questão, em razão de já ter resolvido.
Como foi dito aqui pelo líder do governo que a reunião está marcada, não vejo motivo para a gente colocar em votação esses dois requerimentos, senhor presidente.
Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que acordaram permanecem sentados, os discordaram fiquem em pé. Requerimentos aprovados com 3 contra.
O requerimento do vereador Conrado é um requerimento que eu acho que há muito tempo, acho que ele vem sempre reclamando que o prefeito atende alguns vereadores, como é notório, e os outros não. Marca algumas reuniões na prefeitura, a gente sabe, convida alguns vereadores, o senhor chefe de gabinete, o senhor Zé Lúcio, e os outros vereadores também têm as demandas deles. Então, o que, que ele colocou? Um requerimento pedindo o prefeito para atender ele, que ele tem a demanda. Então, por isso eu votei favorável a esse requerimento. Agora, eu acho que o erro está vindo do Executivo.
Eu votei favorável ao seu requerimento, Conrado, porque eu acho nada mais justo você ser atendido. Acho que, assim, uma vez o que eu, líder do prefeito, ter falado que a reunião já estava marcada, não tinha necessidade do requerimento. Mas uma vez que já estava em pauta, esse é o meu motivo que eu votei favorável.
A negativa do meu voto eu vejo pelo seguinte, senhor presidente. Eu não estou a favor do prefeito quanto a isso nunca. Eu acho que o prefeito deveria até ser marcado entre os vereadores. Já que tem um link muito bom entre o legislativo e o executivo, para o vereador precisar de falar com o prefeito e ter que ter um requerimento com assinatura embaixo de todos os vereadores, a gente vai abrir um precedente muito grande. É de prerrogativo do executivo e do senhor prefeito receber qualquer pessoa que seja, principalmente sendo legislador. Isso aí é óbvio que ele tem que acatar e recebê-lo. O vereador pode ser de posição ou oposição, ele tem direito e foi votado pelo povo, um dos vereadores mais votados, a vereadora, com todo respeito, segunda mais votada. Então não tem que ter dificuldade de falar com o executivo ou nenhum, com o prefeito, com o secretário. Esse caminho tem que ser franco e aberto. Jamais, na minha humilde opinião, eu aqui não estou para desempatar, não é o voto de Minerva, mas não requer de fazer um requerimento para falar com o prefeito, por saber. Isso aí pode abrir um precedente muito grande. É só por isso que eu votei. Respeito a opinião do nobre vereador, conversei com ele antes do voto. A gente ficou bastante claro na nossa conversa a respeito disso. Estou com ele nos projetos, aprovo os projetos dele. Sei que é uma pessoa muito inteligente, capaz. está tendo dificuldade de falar com o executivo. Eu acho que isso aqui não depende do legislativo, é prerrogativo do prefeito atendê-lo, deve atendê-lo como qualquer outro ser humano aqui de São Dumont e de até de outras localidades. Então eu votei desfavorável ao requerimento, porque eu acho desnecessário o requerimento para um vereador que foi o mais votado da cidade falar com o prefeito. É simplesmente por isso que meu voto é negativo.
Eu só queria justificar o meu voto com relação ao requerimento do vereador. É só citar como exemplo o seguinte: por exemplo, se eu vou no lugar, eu vou fazer um requerimento de tapa-buraco de uma rua, aí eu chego lá no Oscar, no secretário, e falo: olha, eu queria que tapasse aquele buraco. Aí ele falou assim: pode deixar que eu vou tapar depois da manhã. Mesmo assim, eu vou fazer o requerimento, porque isso é um documento. Então, a justificativa pelo qual eu votei é na questão que é um direito dele, apesar de já ter marcado, mas é um documento que ele vai ter, que ele está pedindo esse requerimento. Então, isso é como qualquer um outro requerimento, é direito do vereador estar fazendo. Por esse motivo, eu votei favorável.
Eu não retirei o requerimento de pauta, porque eu conversei com os vereadores, eu disse que já estava marcado, eu informaria na leitura do requerimento que a reunião estaria marcada. Mas para mim é muito difícil eu te retirar um requerimento, o prefeito atende o requerimento sem que ele seja apresentado. Sendo que essa reunião deveria ter sido marcada já no início do ano, depois tem tentado, inclusive pedir o vereador Tião Davan para marcar a reunião com o prefeito, nem ele conseguiu. E aí eu não vou deixar de apresentar o requerimento. Então assim, não faz sentido, é um simples requerimento pedindo o prefeito atender. Eu acho que não é para expor o prefeito, não. É. O prefeito tem a prerrogativa de atender ou não, eu também tenho a prerrogativa de expor isso ou não. Decidi expor, foi marcada a reunião. Eu não quero que o prefeito deixe de atender os vereadores. Eu quero que o prefeito atenda a cidade. Essas reuniões eu quero conversar com ele sobre recursos que foram encaminhados, não é nem para fazer pedido pessoal. Então acho mais justo sim expor a situação, mas fui bem responsável alegando que a reunião foi marcada. Então eu só não queria retirar o requerimento e reunir com o prefeito sem destacar isso, porque o prefeito atendeu justamente porque o requerimento foi apresentado nessa casa. Eu acho que a gente tem que ser imparcial nesse sentido e ser também verdadeiro.
É uma situação, a política te leva a situações inusitadas, porque eu tive problema com um prefeito que não me atendia, mas mesmo assim eu não fiz requerimento e sentava lá e falava: se o prefeito me atender, eu não saio daqui. E ele tinha que me atender mesmo, porque ele tinha que passar onde é que eu estava. Então são situações que poderiam ser evitadas, né? O fato de você receber, a pessoa foi eleita com o mesmo trabalho que o outro, foi a população se elegeu, a pessoa votou na pessoa, eu acho que haveria de ter esse respeito. Não sei as razões. Agora, o fato de atender ou não, como a vereadora Sandra falou, se vai tapar o buraco, se não vai, porque ninguém faz, eu pelo menos não faço pedido pessoal, eu faço quando faço meus pedidos. É para benefício da população, como fiz e tive uma luta grande com ele, todos sabem disso, com relação à Vila Brandão. Então, é lamentável, mas tomara que se acerte isso. Mas eu tive esse problema com o prefeito e eu ia e você vai ter que me atender, e acabava atendendo no PI. E por incrível que pareça, o Otávio sabia, sabe quem que é, e ele até para os vereadores de parte dele, eles tinham até um meio que ciúme, dizendo que só era quem era atendido, na verdade era eu. Eu que tinha inserido do PT, eu que tinha inserido. Mas essas são as razões, às vezes você tem que relegar o lado pessoal e olhar a população.
Eu queria só confirmar o que eu falei há pouco tempo atrás, porque o líder do prefeito assegurou que a reunião estava marcada para quinta-feira às 10h30, não é isso? Então, eu achei desnecessário o requerimento, mas acho não, tenho certeza que é obrigação do prefeito receber a todos os vereadores e a todos os munícipes de São Dumont. Ele não tem que fazer seleção, atender quem ele quiser. Eu acho que atender, receber lá no gabinete dele é obrigação dele, receber todos nós.
O meu voto foi na esteira de não ser falível comigo mesmo, uma vez que consegui assegurar a reunião para Vossa Excelência. Compreenda as razões de meu voto, no mesmo sentido de aderir ao vereador Sebastião também pela materialidade de não ter essa necessidade de fazer requerimento, e que hoje eu espero, a vereadora Sandra sempre fala isso, a gente tem lutado desde o começo, eu falei no governo, vamos receber a todos, a relação é muito boa, além da bancada, os que não compõem oficialmente a bancada estão juntos em favor de Santos Dumont. Eu vejo aqui o vereador Flávio cumprimentando com a medalha o senador Vera Marques, o prefeito Betinho, com todas as suas críticas, mas no momento de reconhecimento, reconhece.
Pela ordem, eu fui citado.
Pela ordem,
vereador. Eu até gostaria de deixar bem claro publicamente, já falei isso com o prefeito. Antes de ontem eu falei isso com ele. Eu não tenho nada pessoal contra ele. Ele tem a opinião dele, eu respeito, eu tenho a minha, vou defender a minha. Não tem rabo preso com ele, não tem nada. Inclusive, tem alguns vereadores que me põem eu como oposição, assim como o Zé Lúcio, secretário dele, me pôs eu como oposição dele. Eu não tem nada. Eu sou a favor do que é bom para as pessoas do município.
Então, porque senão eu já fui o primeiro a ser citado pelo líder do governo. Eu não tenho nada contra pessoal, nada. Eu só não concordo das atitudes que às vezes ele toma, que eu vou, não vou, não tem, comigo não tem voto de cabeça, não tem nada. Eu vou votar de acordo com a minha consciência, como sempre fiz.
Na mesma esteira, continuando a justificativa, então eu espero que esse momento de hoje sirva para que a gente realmente crie uma agenda positiva com o governo. Vereador Felipe também, vereadora Sandra, realmente, às vezes não fazem parte daquela bancada oficial de governo, mas a relação é muito boa. Vereador Conrado, sempre preguei isso pro secretário Zé Lúcio, que a casa tem sempre uma colaboração, tem sido colaborativa com o Poder Executivo em favor do povo de Santos Dumont. Então eu espero que, em virtude desse pedido de hoje, que não transformemos numa situação de mal-estar, mas a partir daí criemos uma agenda propositiva no recebimento de cada parlamentar pelo senhor prefeito.
Eu gostaria também aproveitar que o vereador Keiro Mazilão citou meu nome líder do governo, falar para quem está ouvindo, que até onde eu vejo, o prefeito não está tendo oposição nessa casa contra ele, não. Agora, o que é bom para a população, estamos aqui para votar. Acabamos agora de votar a junta de Jari, fomos aqui, foi votado unanimidade. Então, acho que quem está querendo uma oposição desnecessária que eu estou vendo, acho que é o chefe do gabinete. Gostaria de saber o porquê está acontecendo isso. Tem menos de 10 dias, teve uma reunião na prefeitura, o senhor sabe quantos vereadores estavam e quem foi convidado. Isso é uma das últimas que você teve agora. Eu acho uma falta de respeito com a população. Se ele não quer ficar ouvindo, que a gente fica pondo a público, até porque a vida do político é público. É porque o que está acontecendo essas reuniões, porque a gente não pode participar? Está tendo alguma coisa que a população possa saber?
São, às vezes, reuniões de bancada. A última reunião nem participei. São reuniões normais. E a partir de hoje, nós teremos uma agenda propositiva. Pode ter certeza, vereador Felipe. Vereador Conrado, foi um marco requerimento de Vossa Excelência, de certa forma, para a gente melhorar essa situação.
Até porque que não foi nem passado pela Câmara. O que está sendo tratado essas reuniões?
Eu vejo saudável a discussão, senhor presidente, uma vez que a gente vê que, de fato, mesmo que a população ache ou pense ou saiba de fato que tenha ou não tenha oposição aqui na Câmara, oposição é isso, é normal, existe oposição na esfera estadual, na esfera federal, na esfera municipal. O que não pode haver é a oposição fazer mal para a população. Se essa oposição estiver fazendo bem para a população, aí sim, aí a cidade cresce, o povo vai bater palma, vai aplaudir, porque o governo também não pode ter uma bancada total, não pode ser unânime aqui do prefeito. A oposição é necessária, mesmo que a oposição, igual o vereador Felipe falou, não estou vendo oposição aqui, nego brigando, falando, xingando de prefeito. Fala hoje, bate palma amanhã, está tranquilo, desde que as coisas estão sendo feitas certas, de maneira correta, tudo no papel, isso aí é saudável. E outras matérias vão chegar que vão ser acaloradas, com todo respeito, isso tem a crescer.
Eu acho que todos os vereadores deveriam ser atendidos, porque todos foram eleitos pela população, mas eu vejo uma discussão de um requerimento que às vezes tem pessoas que querem essa discussão. Talvez aqui no nosso plenário provoque essa discussão para se sair melhor. Então eu acho que a Câmara tem que ser mais madura em certos momentos de discussão aqui também.
Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Vereador José Abud.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria de falar um pouquinho, senhor presidente, sobre o meu requerimento que visa sugerir ao Executivo Municipal a criação de uma política pública direcionada a incentivar o uso da energia solar no nosso município. Os motivos que me levaram a fazer esse requerimento, senhor presidente, é o seguinte: porque outras cidades estão fazendo políticas públicas nesse sentido e estão conseguindo levar para os seus municípios empresas prestadoras de serviço que trabalham com energia solar. E tendo já um núcleo de energia de empresas prestadoras de serviço no município, isso incentiva os consumidores residenciais, comerciais e industriais, incentiva que as pessoas invistam nessa energia limpa, nessa energia que é a energia do futuro, porque nós sabemos que a energia solar, ela é inesgotável, ela é diferente da energia hidrelétrica e de outras energias que são recursos que, para produzir energia, eles, além de serem mais caros, eles
eles são esgotáveis. No dia que não tiver água, não tem energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas. Então, eu sugiro ao prefeito que se interesse por esse assunto, que leve esse assunto para o seu secretariado e que eles procurem saber como que isso está funcionando. Existem políticas federais de incentivo, existem políticas estaduais e a gente precisa aqui em Santos Dumont que alguém direcione a cidade nesse sentido. Eu sugiro para o líder do governo, vereador Keilon, que Vossa Excelência me ajude nesse sentido. Não é uma coisa para já, não é uma coisa para agora, mas é uma coisa, é um pensamento de futuro. Eu acho que uma sociedade que pensa em melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, que pensa em deixar um meio ambiente melhor para as gerações futuras, tem que pensar nesse sentido. A energia solar, a princípio, ela é cara. Uma residência com 4 pessoas para fazer uma instalação de energia solar fica em torno de 15, 20 mil reais. E esse investimento, ele se paga em 5 anos. Quer dizer, não é qualquer pessoa que pode investir 20 mil reais e esperar 5 anos para ter o retorno. Mas se o executivo municipal entender que isso é importante para o município incentivar, ele pode entender que tem alguma maneira de contribuir, de incentivar o consumidor residencial a investir, talvez dando um desconto no IPTU ou uma outra maneira de valorizar, inclusive a energia gerada pela energia solar que você produz e não consome, você vende para a concessionária de energia elétrica. Então o assunto é muito interessante, muito extenso. Eu não sou a pessoa mais qualificada para falar do assunto, mas vejo que o Executivo Municipal é quem detém o poder de nos direcionar nesse sentido. E eu faço a minha sugestão que o Poder Executivo faça uma política de incentivo.
Se me permite uma parte.
Pois não, vereador.
Foi muito feliz o requerimento de Vossa Excelência. Eu ia até tratar do mesmo em tribuna livre. Nós estamos com reservatórios escassos, com um problema muito sério, tendo que colocar todas as térmicas em funcionamento. Essa energia solar em abundância no país inteiro, ela diminuiria a vazão dos reservatórios, nós manteríamos mais água. No horário de pico, ela aliviaria o sistema para evitar queda, apagões. Se a gente começar pela cidade da gente, a gente vai ter uma fabricação, uma produção de energia que a gente vai alimentar a rede da concessionária e vai aliviar também para que não haja quedas de tensão e de energia. A proposição de Vossa Excelência é muito feliz, não é? O caminho é esse, o Poder Executivo é aquele que teria iniciativa legal, até porque gera despesa, né?
Sim.
Então, Vossa Excelência foi na esteira correta do requerimento, né?
Sim.
Então, o aspecto legal é perfeito e o aspecto prático seria de grande benefício. Comigo sim, eu espero que o Poder Executivo já comece por alguns modelos, alguns edifícios, algumas garagens, são telhados enormes. Há municípios onde os cemitérios, as áreas dentro do cemitério foram colocados postes com captação de placas e distribuídos para a rede, todo espaço urbano e de edifício, vereador. Muito feliz a propositura de Vossa Excelência, conte com essa liderança junto ao governo.
Muito obrigado pela sua participação, vereador. Só para complementar, a energia solar que você vai consumir na sua casa, ela não tem que ser necessariamente produzida lá na sua casa. Ela pode ser produzida na sua fazenda, no seu sítio, num terreno baldio, e ela te dá o crédito de energia para você descontar na sua conta. A matéria é muito interessante, vale a pena investir. Só para terminar, senhor presidente, eu gostaria de lembrar que logo no início desse ano a gente recebeu aqui na casa o chefe de gabinete, o Zé Lúcio, e numa das nossas conversas eu questionei a ele sobre a limpeza do Rio das Posses. Falei com ele, o secretário, não vão deixar chegar outubro, novembro, para contratar a empresa para fazer a limpeza do Rio das Posses, do Ribeirão das Posses e os seus efluentes. Não vão fazer isso, vão contratar de antemão, com antecedência. Quando chegar lá em meados do ano, em junho, julho, começa a limpeza. e nada foi feito. Então, eu também quero registrar aqui que a gente não sabe como fazer, a quem recorrer, porque a gente fala com antecedência, alguém faz um requerimento, alguém fala na tribuna, mas a coisa não acontece. E as águas estão chegando e a gente fica, vai passar, nós vamos passar mais um final de ano, todo mundo preocupado.
Se me permite uma parte, vereador, da fala de Vossa Excelência, seria também objeto para a tribuna livre, mas já adianto, foi também uma provocação do vereador Flávio, através de requerimento, e também de Vossa Excelência ao secretário de governo no começo do ano. Ainda que tardio, mas dia 8 próximo agora, terá a chamada das empresas e nesse dia provavelmente processo já julgado de qual empresa assumirá a limpeza do rio. Dia 8 de outubro agora já sai a empresa, já nessa data já será escolhida já. A empresa que viverá a limpeza do Rio das Postas.
Eu também iria falar isso, que sexta-feira eu tive uma reunião com o Oscar, também cobrei ele essa questão da limpeza e ele falou que ele falou. Ele olhou na agenda lá, disse que dia 8 tem a licitação para as empresas que vão ganhar para fazer a limpeza do Rio.
Que bom.
Dia 8 agora.
Que ótimo. Muito obrigado, presidente. Era só isso.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Novamente, eu cumprimento a toda a mesa, aos vereadores, a vereadora, ao Tiãozinho do Formoso, a imprensa escrita, falada, online, aqueles que foram nos ouvir aí através da Rádio Cultura, um bom dia durante a semana. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco a respeito do requerimento que eu fiz hoje, reiterando, porque está virando mania aí, o povo tem direito, está certo, sobre a carta anônima que nós recebemos, todos os vereadores, a respeito dessa rua, lá no bairro São Sebastião. Eu fiz um requerimento dia 3 de março e, segundo a população, até agora ninguém foi lá nem ver a questão do pessoal, os moradores daquela localidade. Então fica aqui, meu repúdio contra isso, não é porque eu sou da bancada do prefeito que eu não vou cobrar essas coisas, não vou falar. Eu estou aqui para ver o que é bom para a população. Se for bom para a população, eu voto. Se for ruim, eu não voto. Eu acho raramente que vocês vão abster de um voto. Eu não vou ficar em cima de muro nenhum, não vou deixar de cobrar. A população merece e não pode ficar à mercê de certas coisas e à mercê de vereador ficar calado aqui, deixar de falar em tribuna, deixar de cobrar, deixar de fazer requerimento. Uma vez que eu venho fazendo poucos requerimentos é por esse motivo. O requerimento feito dia 3 de março está sendo reiterado agora terminando o ano e não teve solução do problema.
Se me permite uma parte.
Pois não, vereador.
Eu fiz um requerimento nesse mesmo sentido também, não foi atendido. Diante dessa carta que chegou, eu encontrei com o Carlos da Defesa Civil na prefeitura na quinta-feira à tarde, e aproveitei e falei, olha, há requerimentos escritos, mas eu estou te vendo aqui agora, vou te entregar em mãos, fazer uma verificação do local, o que realmente está acontecendo. E o que for de competência da Defesa Civil, que Vossa Senhoria tome providência, e o que for de competência da Secretaria de Obras, que já passe para o secretário de Obras, Oscar, para também tomar providência. Conversei com ele verbalmente no palácio, no prédio da prefeitura, na quinta-feira passada. Eu espero que daí em diante ele possa tomar providência nesse sentido, vereador.
Eu agradeço, vereador, líder do governo, com certeza você faz seu trabalho, muito bem feito, parabenizo por isso, mas essas questões a gente vão levar e vão lançar público, vão deixar a população estar sábio disso tudo. Isso é uma parte. Segunda parte, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar falando a respeito da inauguração do ACISP, eu não tive a oportunidade de falar em tribuna na última reunião, mas eu não poderia deixar aqui de falar a respeito, uma vez que eu tive populares na rua, qual eu encontrei, e me questionou a respeito, falando que está muito orgulhoso da inauguração do ACISP, que era uma obra que foi solicitada pelo povo, e veio acontecer agora, e ele duvidava que isso viesse a acontecer. Tendo acontecido, parabenizando o prefeito fez um discurso muito emocionante no dia. Essa obra foi uma obra muito questionada. Parabenizar os vereadores que votaram a verba para a reforma daquele prédio. Eu não estava aqui no momento, mas os vereadores também foram pessoas questionadas, até por mim, que não era vereador na época. Está liberando verba para reformar um prédio que não é da prefeitura, mas hoje o ganho está aí, entendeu? Uma obra séria, ficou muito boa, já está atendendo o público, tomara a Deus que aquilo venha só melhorar. Outras coisas boas vão chegar a respeito do ACISP. Então, eu não falei na última tribuna, gostaria de estar ressaltando isso aqui. Mais uma parte, senhor presidente, uma coisa para tirar um pouco o peso das minhas costas, eu tive com o secretário de obra, ele falou que o assaltamento da Nova Dor está próximo. Tirar o peso das minhas costas, eu digo pelo seguinte, porque toda vez que o povo vai me cobrar, eu vou cobrar para o secretário de obra essa questão.
E ele está terminando algumas demandas com mais prioridade que está tendo no momento. Assaltamento do espacial, assaltamento do outro bairro lá em cima. E assim que terminar lá, o assaltamento de duas vai chegar. Uma questão que o povo está quebrando, cobrando muito também, porque está péssimo as ruas em 12 de Paraibuna. O povo já não aguenta mais, está intransitável. Já tem material para obra já começar naquela localidade, mas tomara a Deus que isso venha a acontecer. Isso não são falas minhas, são falas do prefeito, são falas do secretário de obra, que as obras lá em Dorje está próxima a vir acontecer, e tomara a Deus que isso venha a acontecer de fato. Outra coisa que eu gostaria de alertar a população, eu não sou da área de saúde, mas eu vejo que vem caindo o número de Covid em São Dumont, o hospital está ficando vazio, os casos de Covid estão baixando, e nesse mesmo sentido eu vejo a população baixando a guarda também, se aglomerando, fazendo festa, não usando máscara, e eu venho batendo essa tecla aí que o povo toma cuidado quanto a isso, que isso pode ser uma pegadinha. De repente a gente está aí muita vontade e a coisa não é dessa forma. A gente vê os órgãos competentes pedindo para que tenha prevenção, para que use máscara, álcool gel, não aglomere. Então venho aqui também fazer um apelo contra isso, principalmente que as voltas às aulas estão próximas aí, dia 4. Aí a gente não quer que nada aconteça de mal e tomara que volte mesmo essas aulas, que as crianças já estão carentes de encontrar com os amigos, de ver as professoras, de ter aula presencial. Então essas coisas a gente tem que falar aqui, que a gente sabe que através do microfone aqui as nossas vozes chegam mais longe, através dos meios de comunicação. Então, senhor presidente, por hoje é só. Gostaria de agradecer a todos e todas e pedir desculpa às vezes por algum momento que a gente altera aqui em plenário, mas aí é só, tem a crescer. Tomara a Deus que isso sirva para que a gente cresça. Não estamos aqui para fazer graça para a população, para achar que a gente está brigando. Isso aí tem que haver aqui na Câmara mesmo, e vai acontecer outras circunstâncias desse mesmo modo. Só hoje, por hoje é só, senhor presidente, agradecer. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite. É vereador Otamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, secretário, demais colegas vereadores, à imprensa escrita, falada, online, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia. Você que nos assiste pela TV Web, boa noite, João Batista da Rádio. É o Pai Ovelho que está ali presente, nosso amigo, e Tchãozinho do Formoso também, que está ali presente também. Senhor presidente, eu quero aqui dar uma explicação ao pessoal que tem nos assistido pela TV Web a respeito da Copasa e aos demais colegas vereadores. O diretor da casa está conseguindo aí a reunião para a gente, através da Copasa, está aguardando o contato da Copasa estadual, para poder marcar a reunião, para discutir essa questão da Copasa, falta de água, e destruição das ruas, aumento abusivo na conta de água. Então estamos aguardando do diretor da casa, do presidente dessa casa, e que a gente possa fazer essa reunião com o Estado e com o município aqui, que é a diretora da Copasa. Então, estamos aguardando só um contato, quem não está nos assistindo pela TV Web, a gente vai fazer um convite à comunidade para poder participar. Senhor presidente, e também eu quero aqui hoje parabenizar que dia 1º de outubro, agora, semana que vem, é o Dia Nacional do Idoso. Então, quero deixar aqui meu abraço a todos os idosos e idosas de Santos Dumont que se aposentaram, que estão aí curtindo a sua vida, podendo viver a sua vida, e que Deus possa dar força a todos os aposentados de nossa cidade. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos os idosos da cidade, todas as pessoas, cuidador de idosos, aqueles que lutam pelos dos idosos da nossa cidade, o meu respeito e o meu carinho. Senhor presidente, eu também quero aqui falar questão de obras, sobre a Secretaria de Obras. Eu cobrei, já fiz requerimento a respeito da rua Ricardo Peixoto de Moraes, no bairro Corro do Ouro, que no final da rua Ricardo Peixoto de Moraes, está faltando os meio-fios. A prefeitura fez o asfalto lá no Morro dos Coutinhos e a rua Ricardo Peixoto de Moraes faltou concluir os meio-fios. Então tem uma família muito carente na parte de baixo da rua, que a água está entrando dentro da sua casa por falta do meio-fio. Nas últimas chuvas que teve, as pessoas ficou com água até no joelho dentro de casa, porque não tem o escoamento da água, então a água cai na rua, vem da outra rua, João Augusto Nascimento, e ela acaba descendo na casa das famílias carentes. E o secretário de obras ficou, assim que terminasse a obra do loteamento espacial lá do Córrego do Ouro, do loteamento conhecido como Geraldo Dudo, ele iria concluir os meio-fios da rua Ricardo Peixoto de Moraes. Então vou deixar aqui mais uma vez o lembrete, o pedido para que possa atender os moradores lá do Morro dos Coutinhos, no Córrego do Ouro, que é a questão dos meio-fios.
e também que o Cláudio Lins, né, pudesse atender a comunidade lá do Moço Coutinho, que é retirada dos postes do meio da rua, da rua João Augusto Nascimento, da Ricardo Peixoto de Moraes, que os asfaltou com os postes no meio da rua. Então precisa retirada desses postes e colocar uma luminária pública no final da rua Ricardo Peixoto de Moraes. E também quero aqui pedir à Secretaria de Transporte, em primeiro lugar, quero até agradecer à Secretaria de Transporte, em nome do Paulinho, e ao secretário de Transporte, por no bairro Nossa Senhora Aparecida, eu junto com o vereador presidente Luciano, fizemos um pedido para que pudesse fazer aquelas faixas zebradas na rua principal do bairro Nossa Senhora Aparecida. E aliviou bastante o trânsito, né? Porque hoje tem as faixas zebradas e quando vem um carro pesado, ele tem como encostar naquelas faixas amarelas zebradas e dá para outro carro passar, né, vereador? Beneficiou muito ali o trânsito, está ajudando muito o trânsito. E ao mesmo tempo, eu quero pedir aqui, em nome dos moradores do Monte Escoutinho Especial, do Córrego do Ouro, gostaria de pedir ao prefeito Carlos Alberto de Azevedo, que é um compromisso de campanha do Carlos Alberto de Azevedo, junto com a Secretaria de Transporte, que é passar o ônibus do Caíque, o ônibus que faz a linha Caíque, Barra de Fátima, poder atender a população, vereador Queiro Mazilão, líder do governo, que pudesse levar esse pedido, que muitas pessoas idosas, que às vezes não têm condições de pagar um táxi, pagar um Uber, que possa atender aquela comunidade. Eu queria até que você trouxesse uma resposta pra gente, junto à empresa Celeste Vipran, que o ônibus pudesse passar lá no Morro dos Coutinhos, ligando ao Caíque. A rua já foi, já abriram a rua por cima do campo, né, com o estádio José Antônio Pedro, no Córrego do Ouro, abriram a rua, falta agora só asfaltar essa rua, que é um trecho pequeno que liga lá ao Caíque. Então, com certeza iria atender muitos moradores do Morro dos Coutinhos, com o Ricardo Peixoto Moraes, João Augusto do Nascimento, Aníbal Ferreira, e atender essas ruas todinhas do Morro do lado do Córrego do Ouro. Então, pessoal, é muito grato pelo asfalto que o prefeito fez, e ele fez esse compromisso, se ganhasse as eleições novamente, que ele ia atender com ônibus, um micro-ônibus, que pudesse passar lá, atender a população. Então, vamos deixar aqui um pedido encarecidamente ao prefeito, que possa atender a comunidade que nos apoiou. Eu quero aqui também, por último, eu quero encerrar aqui e dizer que eu vi pelas redes sociais aí o deputado que eu apoiei nas últimas reuniões, nas últimas eleições, o deputado federal Reginaldo Lopes. Ele está querendo, assim, pôs um projeto na Câmara Federal lá, criando um sistema, o SUS animal, né? Então ele está querendo criar o SUS animal para poder beneficiar os cães de moradores de rua, os cães de ruas, perdão, das pessoas que não têm condições de tratar do seu bichinho, do seu animal, está querendo criar o SUS animal. Então a gente vai inteirar mais desse projeto para que a gente possa fazer, que eu gostei muito da ideia, estou falando isso porque eu achei uma ideia muito bacana do deputado Reginaldo Lopes, que criar o SUS animal. Então, achei muito importante, porque tem muitos cães, muitas pessoas, não têm condições nenhuma de poder manter um animal. Principalmente numa crise, numa pandemia dessa, a dificuldade de comprar ração. Eu vejo os demais colegas vereadores, não sou eu, é muito pedido de ração, eu vejo aí, é muito. Eu acabei de receber uma mensagem hoje, que uma moça aí pedindo uma ajuda, que apareceu um cão, uma cadela lá na casa dela, lá com 10 filhotes. Né? Você imagina só aqui no bairro da Glória, com 10 filhotes. Você imagina só o que ela vai fazer com esses animais, né? Com 10 filhotes, não é fácil. Então, eu vejo assim, um projeto muito bacana, né? Criar o SUS animal. Então, desde já, tomara que seja aprovado, já quero parabenizar o deputado por essa atitude bacana que teve de criar o SUS animal. Então, tomara que seja aprovado esse projeto lá.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Cultura, servidores da casa. Senhor presidente, na última semana, como citado pelo vereador Tião, tivemos a inauguração da CISPS, que esperamos ser um braço de desenvolvimento da saúde, juntamente de serviços de economia para a cidade de Santos Dumont, para o município. Significa que a administração não para, vem trabalhando em vários setores. Nós temos na zona rural, por exemplo, a limpeza do Ribeirão de São João da Serra, que está correndo bem. Nós temos inovadores agora, a projeção para asfaltamento, iluminação pública de LED para a Praça de São João da Serra e outras melhorias que, dia a dia, o Executivo Municipal vai caminhando e vai executando com suas dificuldades, que normalmente existem, com desencontros, mas que vão caminhando, vereador. Eu estive na comissão de licitação, onde verifiquei a licitação no dia 10 para a limpeza do Ribeirão das Posses. Agora, no dia 30 do 9, nós teremos licitação para reforma de campo de futebol, vereador meu time, parece que é do estádio municipal José Antônio Pedro Córrego do Ouro. Teremos licitação para pavimentação da rua Oswaldo Ângelo, no bairro São Sebastião. Chamada pública para o programa de agricultura familiar. Pavimentação de ruas no Córrego do Ouro e no Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente. Ou seja, são ruas, vereadora Sandra, que demandam, vereador Wilton, já não comportam mais o calçamento ruim ou, eventualmente, terra. Planejamento, captação de água pluvial sendo realizado em conjunto, e agora nós já temos o anúncio dessa via da Rua Oswaldo Ângelo, no bairro São Sebastião, já com licitação para a empresa, no próximo dia 1º, e pavimentação de ruas no Córrego do Ouro e Nossa Senhora Aparecida, vereador Luciano.
É, você tem a Rua Zumira do Willis lá, que já vem pensando
nesse pedido. Está contemplada, né?
Isso,
exatamente,
vereador.
Provavelmente
tomara
já está contemplada.
Que seja essa, comece por ela.
Com certeza, realmente é uma rua, dentre outras, que já demanda asfalto já há uns 20 anos.
Muito tempo.
E deve, se Deus quiser, agora nessa administração, no findar desse ano, no início do outro, já tenhamos essa via e outras asfaltadas.
Muito bem.
Senhor presidente, na semana passada eu estive com o secretário de governo e também com o prefeito Betinho, conversando a possibilidade do município poder propor, vereador Flávio, uma ação civil pública em face daquele aumento absurdo da Copasa. Nós temos três órgãos do município que podem propor essa ação. É o município, a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Há que se tomar alguma providência. Nós, não só com essa falta de água que aflige o São José Operário, porque volta Vossa Excelência luta, mas também esse pagamento, essa triplicação dessa taxa fixada pela Arçai, que segundo a Copasa não queria que fosse essa saída, mas a Arçai, eu não quero aumentar, mas a agência me obriga, vereador Tim. Então é uma história que realmente não dá para engolir, que nós vamos ter que desaguar no Poder Judiciário e algum resultado obter em favor do povo de Santos Dumont, para que realmente não possa ser desvendado se há abusividade ao nosso VA quanto ao que diz ao Código de Defesa do Consumidor dos aumentos e das práticas abusivas.
Tudo bem, uma parte, vereador?
Perfeitamente, vereador Zezinho.
Sobre esse assunto da Copasa, eu tive conhecimento que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entrou com uma ação civil pública contra esse aumento lá em Belo Horizonte e, infelizmente, a Defensoria foi derrotada. Então, nós acho que estamos ficando órfãos, né?
Realmente.
De quem, a quem recorrer. No meu entendimento, acho que deveria ser o Executivo Municipal que deveria tomar a frente de questionar o aumento ou, pelo menos, que a empresa ela faça o que tem que ser feito. Porque nós estamos pagando por um serviço que não é prestado.
Perfeitamente.
Né?
Há uma lacuna grande relativamente à empresa em vários serviços.
E, vereador, querido, mas
perfeitamente, vereador Tami.
Quero parabenizar pela fala a respeito da Copasa. Vereador, deixa eu te falar, o que acontece? Nós conversamos na última reunião da prefeitura a respeito disso. O jurídico da prefeitura propôs a ir até Belo Horizonte conversar. Não foi, Valdir? O vereador Valdir está aqui presente. E no mesmo momento lá, o prefeito ligou para a Vilma da Copasa, o Valdir junto pediu para poder ligar para a Copasa, ligou para a presidente, a diretora da Copasa, ver essa questão desse absurdo aí, da questão de falta de água nos bairros, na cidade, e o jurídico ficou de marcar uma reunião com o Estado, né, o jurídico da prefeitura marcou uma reunião do Estado, e até pediu, né, até conversei com o Hernani, ele pediu que todos os vereadores aqui pudessem, os assessores de vereadores pudessem juntar todos os requerimentos que já foi feito, quem está no mandato passado também pudesse juntar todos os requerimentos, a questão da Copasa, juntar todos os requerimentos que tiverem, para eles poderem, né, que sair e levar junto, todos os requerimentos foi feito, e quem puder tirar foto de rua, tiver alguma coisa, todos os assessores aqui, podia até pedir os assessores, pudessem fazer isso já pra gente, juntar um dossiê, né, de todos os documentos de destruição de rua, falta de água, tudo que tiver, que a gente pudesse levar nessa reunião a Belo Horizonte. E eu acho muito importante, o vereador Zé Abud, que acontece nessa reunião aqui, não podemos deixar, vereador líder Queira Mazilão, do governo, não poderia do executivo deixar de participar, o jurídico do executivo deixar de participar dessa reunião, porque aqui está a voz do povo. Ninguém melhor do que nós, vereadores, para saber o que está acontecendo no bairro, porque muitas das vezes o prefeito tem tanta coisa na cabeça que nem sabe o que está acontecendo no bairro. Quando o Valdir falou para ele, falou, não, esse aí nem estava sabendo, não chegou até a mim, agora chegou para você, Valdir, vou ligar para ela agora, e ligou. Então é o seguinte, a gente precisa trazer o executivo aqui para poder discutir. Eu acho que depois dessa discussão aqui, montado um dossiê, aí sim o juiz da prefeitura já poderia ir com mais informação até Belo Horizonte para poder discutir esse assunto tão importante para a comunidade da cidade de Santos Dumont, que essa é um absurdo dessa conta de água aqui. Beleza, presidente?
Vereador, só um minuto, vereador Santos, só para eu concluir, porque eu me expressei mal no final do que eu estava falando. Eu falei que nós estamos pagando caro por um serviço que não está sendo prestado. Isso não é verdade. A captação do esgoto está sendo feita, mas nós estamos pagando um preço absurdo, um abusivo. Não pode você pagar R$100 de água e R$70 para coletar o esgoto. Isso é um absurdo.
Se não está sendo tratado.
Olha, né? O trabalho que dá para você pegar uma água e tratar a água, bombear, transportar, distribuir para a cidade inteira em relação à captação do esgoto da casa das pessoas. O esgoto tem que ser infinitamente mais barato. E 70%, na minha opinião, é um abuso, é abusivo. Eu queria falar isso e terminei falando errado. Era só isso, Pedro.
É uma parte, é só para a gente, assim, é, isso que o vereador propôs aí, o vereador Tamir, isso já foi feito, né? Nós já levamos um dossiê enorme lá, lá em Belo Horizonte, eles viram, até manifestaram, quando viram, falaram, nossa, tá desse jeito, tem que arrumar. Eu acho que, assim, tudo bem que a gente não pode desistir, tem que lutar, mas eu acho que agora parte do executivo. É qual a relação, essa questão de 70%? Infelizmente, isso está no contrato, que iria começar, parece, com 25%, e na hora que terminar, 100%, 90%, eu não sei, é um negócio assim. Então, assim, infelizmente, quem tem que agir é o executivo, que foi, infelizmente, não foi o atual, mas ele que está, que fez esse contrato. Então, assim, nós estamos pagando por uma coisa que foi o executivo que fez e tem que ser feito. Ele tem que ir lá e, né, ver o que, que pode ver, fazer com esse contrato. Eu não sei, né, se pode rescindir, né, o que vai fazer. Mas, assim, tirar as fotos, foi tirado, a gente tirou várias fotografias, né, vereador? E levamos lá, mostramos. É lógico, nós não vamos desistir, vamos fazer isso novamente. Mas eu acho que a gente já sabe, assim, o que, que eles vão falar, né? O executivo agora, infelizmente, tem que tomar uma atitude mais severa com relação a isso.
Certamente.
Porque as pessoas já estão ficando preocupadas. Tem pessoa que está deixando de pagar conta de água, porque não tem condição de pagar a água e o esgoto junto. Né? Então está ficando um absurdo.
Certamente. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e espero, vereador Zezinho, que perdemos o Tribunal de Justiça aparentemente na primeira vara de Fazenda Pública, que o Tribunal possa reverter e eventualmente até o STJ, se nós tivermos negativo, para tentar pelo menos suspender com efeito liminar, porque realmente há prática abusiva a triplicação da taxa.
Vereadora Sandra.
Boa noite, senhor.
Boa noite,
presidente, também. Demais colegas vereadores, a todos da imprensa, meu boa noite, e a todos os funcionários da Casa, meu boa noite, a todos que se faz presente aqui, Tchãozinho, meu amigo lá do Pai Alvéi também, meu boa noite para todos vocês. Sexta-feira eu tive uma reunião com o Oscar, especificamente para estar falando sobre o bairro Água Espraiada, né? Eu estive com moradores lá do bairro Água Espraiada e o Oscar disse para nós, né, que ele pediu para fazer um levantamento, não ele, mas o prefeito disponibilizou um dinheiro de recursos próprios para estar asfaltando, né, tanto a Água Espraiada como aquela parte de Campo Alegre que ficou faltando também. Falou a respeito de Nova Dores, que, né, que já foram lá, já mediu, já vai começar o asfalto, assim a gente espera. Mas com relação à Água Espraiada, aqui, eu quero frisar que os moradores ali, o que, que eles reclamam? Ninguém olha para aquele local, né? Não é feito nada naquela localidade. Então é uma luta, nós estamos aí, vamos continuar, né? Os moradores de lá são insistentes também e vamos continuar essa luta. Mas o Oscar diz que esse ano não vai ser feito, mas que no próximo ano ele garante que vai haver o asfalto lá com recursos próprios da prefeitura.
Se Vossa Excelência permite uma parte, o secretário Zé Lúcio também me noticiou isso. Fiquei, sim, muito feliz na quinta-feira, vereadora Sandra.
Sim.
Talvez não daria tempo para o final do ano, mas certamente no começo do ano.
É, do ano próximo. Que vem ele disse que isso vai acontecer.
Perfeitamente.
Eu queria, de público aqui, estar agradecendo também que uma coisa a gente tem que falar, né? Assim, todas as vezes que eu solicito o Oscar, que eu preciso conversar com ele, tanto Zé Lúcio quanto a questão da área de saúde, sempre eu encontro as portas abertas. Então, são pessoas que nos ouvem, né? Anotam as nossas demandas e, na possibilidade, têm feito aquilo que pode ser feito. Então, não poderia deixar de estar agradecendo. Queria parabenizar aqui também o evento que teve lá em Formoso, agora esse final de semana, né? Que a Gisele, né, é Brites, né? Ela, juntamente com a equipe dela, fez um belo trabalho lá na feira literária. Parabenizar ela pelo esforço, né? O reconhecimento. Quero parabenizar também o vereador Tchãozinho, né, de Formoso, que mostrou lá um trabalho que ele fez magnífico. Achei lindo, ficou muito bonito. Acho que vai valorizar o local ali, né, onde o ciclista, quando estiver passeando, vão poder beber água, né? Então, assim, foi um local muito bacana. Então, tá de parabéns, vereador, pelo
trabalho que Vossa Excelência vem fazendo ali juntamente com a comunidade. Outra questão que eu gostaria de estar agradecendo, a semana retrasada eu mandei um ofício para a secretária de saúde com relação à possibilidade da policlínica fazer aqueles plantões nos finais de semana e feriado. E ela me respondeu, e eu vou só ler o finalzinho para os vereadores, que foram o requerimento que foi votado e todos votaram favorável. Ela colocou assim: gostaríamos de manifestar não a nossa recusa em atender os atendimentos da Policlínica Samaritano em finais de semana, mas para tal torna necessário o estudo de viabilidade financeira operacional, de compras de insumos e contratação de profissionais, sem comprometimento do orçamento previsto, o que, notadamente, não permite o atendimento do pleito formulado de forma imediata. Também gostaria de ensejar que manifestamos nosso apoio a todas as ações que visam o bem-estar da população, a amplitude de todos os atendimentos e suporte aos tratamentos médicos em todas as suas esferas. Estamos incessantemente trabalhando no atingimento deste objetivo. Então, o que ela, resumidamente, que ela colocou aqui é que não existe, né, uma dotação orçamentária neste momento para isso, mas que ela vai ver, né, um estudo de custo, de quanto que isso vai custar, de tanto de insumo quanto de equipe profissional, para ver a possibilidade de ser feito isso. Então já é uma resposta e a gente aguarda, né, que possa em breve, né, não agora de imediato, mas isso está acontecendo na cidade de Santos Dumont. É somente isso e muito obrigada.
Sandra, só uma parte?
Uma parte.
Vereadora, você lembra, nós aprovamos esse requerimento seu, encaminhando à secretária de saúde. A gente lembra que já funcionou assim, né? Já teve a policlínica, onde que é o SAMU aqui, ela já funcionou 24 horas na época. Sim. Do doutor Pacífico, né? Dalter era vice, né? O irmão do Zé Abude, amigo Dalter, foi vice-prefeito da cidade, junto com o Pacífico prefeito, e a policlínica funcionou 24 horas e funcionava bem naquela época. Desafogava muito a questão do hospital. Sim. Geralmente só ia para o pronto-socorro quando tinha, era caso de urgência mesmo, né? Era emergência, que é, o pronto-socorro foi criado para isso, emergência, né? Então só ia emergência para o pronto-socorro. Quando a pessoa era uma coisa que estava passando mal, uma criança, primeiro, se fosse uma coisa mais leve, a gente acha que é mais leve no primeiro atendimento, seria a policlínica, na 24 horas. Depois, se caso fosse mais gráfica, a pessoa da policlínica seria encaminhada para o Hospital de Misericórdia, que é onde é o pronto-socorro. Então, isso com certeza irá ajudar, porque nós temos uma cidade de 46 mil habitantes, tudo é colocado, as pessoas que chegam, afoga o pronto-socorro, né? Então, se tiver essa policlínica funcionando 24 horas, com certeza vai passar na policlínica primeiro. Se for um caso de emergência, a pessoa já vai direto, como eu já disse. Então, será muito importante se a secretária puder atender a gente. É claro que já deu um sinal bacana, né? Positivo, que há possibilidade lá no futuro, quem sabe, se tiver uma dotação orçamentária, que a gente possa fazer isso aí e ajudar não só aqui o sistema da cidade, mas também os distritos e a comunidade de São Simão em geral. Obrigado, vereadora Sandra.
Vereador Tim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário, noite, qual estenda a todos os vereadores, todos aqui presentes, pessoal da imprensa, aos funcionários da casa também, uma boa noite. Gostaria também de dar uma boa noite a todos que nos assistem pela TV Web, um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu gostaria de... A minha fala é rápida, gostaria só de fazer dois agradecimentos e acrescentar algumas palavras a respeito das limpezas dos rios. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez Cláudio Lins pela atenção que tem dado para a gente, sempre nos trazendo resposta. Quero agradecer ele pelo início lá da extensão das redes lá em Campará, na Vila do Sapo, onde já ia fincar os postes. E eu tenho certeza que em breve vai estar sendo instalado as luminárias e aquele povo vai poder caminhar lá com mais segurança. E eu gostaria de agradecer também a comunidade lá da Vila Palmira. Eu estive lá neste sábado, fazendo lá o gabinete, onde eu pude estar lá ouvindo vários moradores. Eu queria agradecer a eles pela atenção, pela recepção no qual me atenderam, a dona Marli, o esposo dela, e onde eu pude ver o estado de calamidade que se encontra a Vila Palmira. Segundo eles, ali é promessa de campanha do nosso executivo, de estar ajudando, de estar cuidando daquilo ali, né? E até hoje não foi feito nada. Então eu estive ali ouvindo,
trouxe para essa casa para que venha a ser feito alguns requerimentos, para que nós, vereadores, possamos nos unir, né, e poder estar ajudando aquela comunidade. Eu estive lá e eles reclamam muito, né, de que há anos eles estão naquela situação. Eu ouvi coisas absurdas de que a captação de água, que ao invés de ser feito os bueiros, tudo, as manias se encontram por cima da terra. Tem mania lá que os moradores dizem que já tem 8, 10 anos que estão lá, ficaram aguardando e até hoje não foi feito nada. Então, é um absurdo, né? Então, acho que está na hora de o nosso executivo dar uma olhada, né, para que venha fazer algo para aquela comunidade. Eu gostaria de acrescentar algumas palavras. O senhor, o vereador Flávio Faria, fez o requerimento. O senhor José Abud também pronunciou a respeito da limpeza dos rios. Fiquei feliz em saber que vai haver a licitação e que em breve vai começar essa limpeza dos rios. Ontem eu estive presente lá em Campo Alegre, na casa do senhor José Reis, na casa da dona Edna. Eles que moram muito próximo ao rio. Eles que em outras épocas de chuva sofreram demais com as enchentes e estão preocupados com as chuvas que estão para vir. Então, que isso venha acontecer mais rápido, né, que essas limpezas possam ser feitas, porque realmente os rios lá estão muito sujos, muito mato, muita pedra, muita sujeira. E quando essa chuva chegar, infelizmente, se não for feito nada antes, essas casas vão ser novamente atingidas. Então fica aí esse apelo para que Deus quer que isso venha acontecer o mais rápido possível, para que essas famílias possam dormir, ou tentar dormir, né, com menos preocupação. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Boa noite para todos.
Vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Novamente, eu gostaria também de cumprimentar todos que vão ouvir pela Rádio Cultura. Senhor, eu vou iniciar a minha fala pela minha indicação que Vossa Excelência esqueceu de me dar oportunidade. Eu deixei de falar sobre três postes na rua Dr. Nélio Croce, no centro. Essa rua é aquela que vai ali pro Tangará. São três luminárias. As pessoas estão fazendo ali de motéis, então a rua está extremamente perigosa e aí nós estamos pedindo para que seja colocado esses três postes com luminária. É um pedido dos moradores lá. Com relação à Copasa, a gente fica até mais sem o que fazer, para falar a verdade, mas nós temos a obrigação de estar na luta. Eu acho que todas as frentes que deve fazer contra a Copasa, eu acho pertinente. Acho que deve chamar, porque você escutar, no contrato está que de acordo com o encaminhamento das obras, vai aumentando o custo. Sai de 25, vai até... Agora, eu perguntei a Vilma, ela falou que houve um alinhamento. Não interessa se está tratando esgoto lá na ETE ou não, que é os 70%. Isso foi uma decisão da SAE. Agora você pensa bem, a SAE é indicada pelo governo do estado, é um órgão indicado pelo governo do estado, ela é que põe o preço, e aí vem a Copasa dizer que não queria cobrar esse preço, mas cobrou porque a SAE obrigou ela a receber. Você vê que o absurdo que chega. Eu acho assim, neste caso, eu não sou muito a favor dessas coisas em conjunto, mas eu acho que nesse caso o executivo tem que ser duro, tem que abrir mesmo um procedimento no judiciário, e eu acho que aí sim a Câmara deveria fazer um abaixo-assinado em conjunto com o executivo e entrar isso. Não é possível, porque é muito. Eu já entrei contra a Copasa, alguns outros já entraram, e eu acho que o peso é muito pequeno. Eu acho que o executivo tem que ser rígido com essa. Nós temos que. Pode marcar reunião com a Vilma, pode marcar na reunião lá. Eu acho que devemos juntar tudo que for contra a Copasa é pouco. E eu acho que devemos. Até, pra você ter uma ideia, ô vereador, até funcionário da Copasa veio parabenizar pela discussão que a Câmara está levantando. Quer dizer, não o funcionário em si, mas é o funcionário que também paga água, que também paga o esgoto. Porque eles são funcionários, eles não é gente pagar esgoto, não, hein? Então é uma aberração. Essa Copasa, eu já disse aqui, alguns vereadores disseram menos, mas a demanda de mandar de vereador, 70%, 80%, você pode fazer que é problema com a Copasa. É terrível. Um serviço. A prefeitura vai, faz um asfaltamento, eles vão lá vir fazer igual, melhor não fazem, a gente sabe que. E essa luta. Com relação à limpeza dos rios, eu estou reiterando também esse pedido. Agora, eu vou na mesma linha, Tim, eu não vou pedir Deus, não. Deus quer coisa boa. É o homem que é atrapalhado. Você vê que esse governo chegar a ponto O Zezinho Abud já falou que foi em janeiro. Eu já fiz dois requerimentos, estou fazendo um agora. Podia falar que eu sou, como alguns vereadores dizem, que eu sou contra o governo, mas é, tem vereador que está pedindo que é a favor do governo.
É verdade.
Quer dizer, como é que você vai... Eu falei com o secretário de obra, eu falei com ele, eu até nem culpo ele não, porque essa parte de licitação é com ele. Porque eu, quando ele toma conta nos anos anteriores, tem ficado um serviço bom demais. Ele até falou, ó, até comentou com um rapaz que estava trabalhando, tomando conta da licitação do trabalho, ó, eu quero vocês lá, mas é preciso de atitude. Você pensa bem, dia 8 licitação, aí cabe recurso, aí você tem que esperar o recurso das empresas. Sabe lá quando vai começar isso? Outubro, novembro, talvez novembro, e aí já o estrago já foi feito. Então, eu acho uma aberração, eu acho igualzinho as estradas. Eu tenho pedido à Secretaria da Agricultura que em alguns lugares passa patrol, mas que, pelo amor de Deus, faça tapa-buraco. Tapa-buraco em estrada de chão, é terrível, né? Porque isso não é época, nós estamos em setembro. Se você pedir a patrol passa, o cara vai passar, porque daqui a chove, pronto, não tem cascalho. Aí tá fazendo. Realmente, nos lugares que estão pedindo, o Pedro tá fazendo, tá fazendo um monte de cascalho e vai fazendo tapa-buraco passando. É complicado. É complicado. Com relação ao que o Tião da Van falou, também recebi. Na mesma hora eu encaminhei as fotos e a fala dessa pessoa que encaminhou com relação à rua Geraldino Galdino, bairro São Sebastião. É Geraldino Carlos Dias. Não é Galdino, é o Carlos Dias. Nós esperamos que lá o negócio está ficando feio mesmo. A chuva vem. O problema lá, o Tiãozinho, já é um problema antigo, mas que a gente está vendo pelas fotos, lá vai cada dia mais agravando. Eu acho que se não tomar uma atitude, é um problemaço que vai ter com as chuvas. Eu gostaria só também de falar, por último, com relação... Eu abri agora no jornal Tempo e a gente está vendo que vários partidos, eu fiquei muito satisfeito que veio um deputado aqui segunda ou terça-feira, segunda-feira não pode ter sido, mas acho que foi quarta ou quinta, e que de um partido, é claro que ele é de Minas, mas às vezes poderia, pelo partido, não fazer essa adesão, aderindo à candidatura do Rodrigo Pacheco a presidente. Quer dizer que vários partidos, a Fiesp já deu, alguns empresários já tiveram reunião, pediram. Agora eu abri o jornal Tempo, todos os embaixadores, é claro que eles não votam, mas que são importantes nos países para fazer essa interlocução. 12 embaixadores pedem Rodrigo Pacheco para ser terceira via nas eleições de 2022. Eu acho que é uma pessoa super capacitada, é uma pessoa que tem no seu diálogo, nessa interlocução entre o executivo e o legislativo, uma pessoa ponderada. Eu acho que se sair mesmo, tomara que saia, já tenho humildemente apoio desse vereador, o voto dele, porque a gente é uma pessoa iluminada, o vereador Alessandro, porque ele foi deputado federal, ele foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara, e no seu primeiro mandato de senador, presidente do Senado. Quer dizer, uma pessoa está pegando uma bagagem excepcional. Então tomara que saia, para que aqueles que não querem nem extrema direita nem extrema esquerda tenham essa opção do centro. E eu gostaria muito de tê-lo como candidato de Minas. Muitos, muitos anos que nós não temos um candidato forte do estado de Minas Gerais. E aí, sabe lá, podendo ser eleito, vai ser muito bom para Minas e para o país. Obrigado.
Vereador Tiãozinho de Formoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, todos os funcionários da casa, toda a imprensa falada e escrita, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Nosso bom dia. Ao Tiãozinho do Formoso, meu conterrâneo, vou tentar ser breve. Nós fizemos um trabalho lá no Formoso de calçar duas ruas e eu fiz um ponto de hidratação, e eu queria vir na tribuna para agradecer o meu amigo Tião Davan pela grande ajuda. Se não fosse por ele, eu não tinha conseguido fazer lá o ponto de hidratação. Muito obrigado, meu amigo. Eu acho que na política tem que ser isso aí, amizade, um ajudando o outro. E quero fazer um convite a todos aqui, que se ainda não conhece o Formoso ou que conhece, que vai lá para ver o nosso trabalho. Eu acho que o dia que as pessoas se unirem em um bem comum, tudo vai acontecer de melhor na nossa cidade.
As duas ruas que nós calçamos lá foi com a ajuda da população, dos moradores, do Oscarzinho, do Pedro. Tem um menino lá que doou os burros dele para puxar os bloquetes, porque a máquina não tinha máquina e nem tem como carregar. Então só aconteceu tudo isso por causa das ajudas deles. E essa rua que eu coloquei o nome da dona Conceição Soares Pedrosa, antes ela não tinha condição nem de passar. Hoje ela passa um carro. E eu achei que nada mais justo colocar o nome da dona Conceição, uma pessoa que foi do conselho comunitário e uma pessoa que tinha amor pelo próximo. Ajudou muita gente na nossa comunidade enquanto foi presidente do conselho. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela votação e dizer o meu muito obrigado. Já tem até a placa da rua que nós mandamos fazer. Era só isso que eu queria falar. Um grande abraço e muito obrigado a todos.
Vereador Conrado.
Gostaria de iniciar o meu momento cumprimentando a todos. Uma boa noite. Iniciar a discussão aqui sobre o JARE, eu até gostaria que verificasse o jurídico, talvez seja adequado a gente informar a aprovação do projeto JARE, pedindo à Prefeitura para realizar as nomeações das pessoas somente ao ano que vem, em respeito à Lei Complementar 173, para evitar algum problema, porque aprovar a lei tudo bem, mas os cargos só podem ser ocupados a partir do ano que vem. E queria lembrar também que ser oposição, eu entendo, é quando um que disputa uma eleição, ele pode perder e se vai para a oposição. Há aqueles também que é da eleição, mas inicia um processo de fazer parte do governo que venceu. Isso não é ilegal, isso faz parte da prerrogativa da política, aqueles que são da oposição, que fazem parte do governo, que mudam de lado, ou que passam a defender determinado governo, isso faz parte da política, é normal. E eu disputei a eleição aqui como vereador, fui o vereador mais votado, mas defendi como prefeito professor Dorival, que não conseguiu êxito nas eleições para prefeito. Betinho foi reeleito. Eu não faço parte do governo do Betinho. Não tenho indicações. Então, por isso que eu sou vereador da oposição. Né? Não tenho nenhuma indicação. Quem tem indicação não é ilegal, não é ilegítimo, faz parte da política. Então, eu acho que essas questões são importantes a gente conceituar para a gente separar algumas questões. Quando eu fiz esse requerimento pedindo ao prefeito para pudesse me atender, fiz sem a intenção de que gerasse desgaste aqui na Câmara, que ocorresse algum debate. Eu simplesmente quero que ele me atenda porque eu tenho cobrado, tenho pedido, tenho ligado, tenho ido na prefeitura. Então eu fiz esse ofício até porque informei aí no ofício que tem pessoas querendo ajudar em alguns projetos. E se esses projetos não venham a acontecer, eu tenho que estar formalizado, que eu tentei reunir. Isso é importante, porque senão eu posso ser até responsabilizado politicamente por não ter tentado. Tem recursos que eu tenho conseguido para a cidade, então eu quero que o prefeito me atenda. E fico feliz que ele atendeu, inclusive, antes do requerimento ser colocado em votação. Achei por bem não retirar, porque o prefeito tem que atender quando o requerimento é apresentado, mas entendo as questões políticas. Mas, se alguns vereadores não queriam que esse assunto gerasse uma repercussão, quem gerou repercussão não foi eu, porque eu simplesmente mencionei que o prefeito, inclusive, me atendeu. Mas teve vereador, inclusive, que votou contra. Mas, tudo bem. Eu acho que a gente vai dialogando, a Câmara vai evoluindo. Mas eu fiz esse requerimento com a intenção de que o prefeito atendesse somente, sem nenhum tipo de tentativa de criar um desgaste ao prefeito, né? Acho que não. Inclusive, conversei com alguns vereadores ali antes da reunião começar. Mas que bom que a reunião foi marcada e quinta-feira estaremos lá na prefeitura para dialogar com o prefeito sobre demandas importantes da cidade. Eu agradeço ao vereador Keilo, que foi peça fundamental para que essa reunião acontecesse. Também quero agradecer esta casa, porque hoje nós tivemos aqui uma reunião muito importante com os educadores, com as educadoras também. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação esteve presente nesta casa, alguns representantes vieram de Juiz de Fora, foi uma reunião muito importante. Os educadores gostam de falar, eles têm muita posição, foi uma reunião boa, foi longa, mas foi muito boa. E os vereadores preocupados com esse veto do prefeito, né? E inclusive, eu até mencionei aqui na reunião que eu não acredito que o prefeito tenha feito aquele veto, porque o veto, inclusive, chega a ser ofensivo com os educadores ao mencionar que os educadores não têm condição científica e técnica para poder discutir a municipalização. Só o governo do estado e o governo municipal. Isso está escrito no veto. Eu acho que tem que ter, alguém tem que ler as coisas que chegam aqui nesta casa, porque isso é público, né? Um documento mencionando, inclusive, que as pessoas que vão discutir o projeto podem discutir com base na emoção. Um educador que lê um documento como esse se sente ofendido, porque eu me senti ofendido. Então, eu acredito muito, né, parabenizar a Câmara por ter recebido os educadores, foi uma reunião muito proveitosa, os vereadores deram a posição, agradeço os vereadores que contribuíram, porque a discussão foi de grande aprendizado, e gostaria de pedir aos vereadores que pudessem manter a posição favorável ao projeto e que a gente possa derrubar esse veto. Também gostaria de dizer, eu fiz aqui dois requerimentos, requerimento 109 e 110, que lerei somente na semana que vem, porque eu apresentei hoje para a reunião seguinte. Inclusive, é o assunto aqui que os vereadores comentaram sobre a questão das estradas rurais, né, a questão do cascalho, e também a questão da limpeza dos rios e dos córregos. Então, percebem que é uma preocupação que de vários vereadores, né, de todos os vereadores, que a prefeitura possa fazer a limpeza dos rios, mas também dos córregos. Muitas enchentes ou alagamentos acontecem na cidade por causa dos córregos, por falta de limpeza também dos bueiros. E se a gente passar pelo centro aqui, a gente percebe que o rio está muito assoreado. Tem algumas ilhas que, se ocorrer uma grande chuva, pode acarretar danos à vida das pessoas. Então, essa preocupação com a limpeza dos rios também é minha, a questão dos córregos e a questão das estradas rurais, porque sem o cascalho fica muito difícil. Eu tenho andado por algumas estradas rurais da cidade, tenho percebido que foi feita alguma manutenção, mas essa questão do cascalho é importante. Algumas estradas rurais que, inclusive, não estavam sendo feito manutenção há muito tempo, ali perto da Ponte Preta, perto da Margaridas, mas está sem cascalho. Quer dizer, hoje está um tapete, mas se chover, isso pode, as pessoas podem não conseguir andar. Sobre a situação da Copasa, eu queria também falar sobre isso, porque nós apresentamos um projeto de lei aqui, foi de minha autoria em 2017, todos os vereadores votaram favorável, que era impedir a cobrança da coleta de esgoto. Nós aprovamos, o prefeito sancionou em 2017, a Copasa entrou com mandado de segurança, conseguiu uma liminar para suspender os efeitos da lei. O juiz concedeu a liminar, né? Mas aí no final do processo, aqui em Santos Dumont, o juiz de primeira instância, ele disse que a nossa lei estava correta e que a Copasa não poderia cobrar. Isso demorou um tempo, não estou lembrado agora o ano que foi dada essa decisão, mas a Copasa logo em seguida recorreu à segunda instância. E aí, em segunda instância, o desembargador, disse que teria que olhar o processo. Então ele preferiu suspender os efeitos da lei, mais uma vez, para olhar o processo. Só que esse olhar o processo pode demorar anos. Então, assim, a gente tem trabalhado, mas não depende só dos vereadores. Nós temos um Ministério Público, um Poder Judiciário em Santos Dumont, que também precisam se sentir responsabilizados diante disso. Tem vários processos sobre a Copasa aqui na cidade, acho que nenhum da prefeitura, né? É importante dizer que a prefeitura também tem que começar a judicializar, e os juízes precisam ter uma postura também mais enérgica. O Ministério Público precisa, pode abrir investigação, o promotor ele tem condições de abrir uma perícia aqui na cidade sobre todos os danos a Copasa não fez. E em 2016 eu movi uma ação popular questionando isso, pedindo perícia. Até hoje a perícia não saiu numa ação popular. O processo começou em 2016, antes de eu ser vereador, o processo continua, mas está lá. Até hoje o judiciário é muito lento, e, enfim, mas tem essa ação popular. E a Arçai, queria falar da Arçai, esteve em Santos Dumont, o engenheiro da Arçai visitou com vários vereadores, disse, as obras da Copasa estão irregulares, muitas obras precisam ser refeitas. Só que ficou por isso mesmo. Quer dizer, a agência que fiscaliza a Copasa disse que tem que corrigir, mas não corrigiu, não mandou corrigir. Então eu tenho muita preocupação com o que nós vamos fazer aqui, porque a gente tem que começar a adotar algumas estratégias, porque senão vai ficar por isso mesmo. Uma questão importante, o Superior Tribunal de Justiça, que é o segundo órgão, é o órgão abaixo do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão em 2013, dizendo que as empresas que têm o mesmo gênero da Copasa, tem vários estados, né, empresas desse gênero, podem cobrar mesmo sem tratamento de esgoto. Então, essa é a decisão do STJ de 2013. E aí, por isso que as empresas fazem isso. O STJ autoriza essas empresas a cobrar sem tratamento e fica tudo por isso mesmo. Isso é assim no Rio de Janeiro, é assim no Brasil todo, por causa da decisão do STJ. Então, você vê que o judiciário também é envolvido nessa questão. Só que a população, muitas pessoas não têm acesso a essas informações. E, por fim, para encerrar, o governo do estado também é responsável por isso. Porque quem indica o presidente da Copasa é o governador, o Zema. Quem indica o presidente da Arçai é também o Zema. E esses aumentos ocorreram com o aval do governador. As pessoas também têm que ter ciência disso. Porque as pessoas acham que a Copasa é municipal, né? Mas não, a Copasa é uma sociedade de economia mista, que inclusive o maior acionista é o governo do estado. Muito obrigado, somente isso.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. E convido os pares a permanecerem no plenário para a reunião extraordinária em seguida, conforme anterior convocação.